pela própria natureza.
O Trilha das Artes está de volta, hoje conversando com o historiador do samba enredo, Luiz Antônio Simas. Ele vai nos falar do gênero, das suas características e dos grandes problemas que tem enfrentado o samba em nosso país. Não perca essa conversa.
Morrem as plantas e vou voar.
Uma das críticas que mais se tem feito aos sambas enredos do grupo especial é o fato do pastiche, né? Quer dizer, parece que se pega o pedaço de um samba com o pedaço do outro. Você não acha que isso quebra a unidade e tem empobrecido o gênero?
Eu acho complicado, eu acho que sim. E não só a questão melódica, que você vê trechos de um samba que entram no outro samba, né, essa colagem melódica que você vê em muitos sambas, claro que tem ótimos sambas que fogem disso. Mas também você vê que nas próprias letras, né, hoje você tem muita letra que é colagem de sinopse. Então, às vezes, você tem o carnavalesco que apresenta uma sinopse, às vezes até uma sinopse mal resolvida, outras são bem resolvidas, mas algumas muito mal resolvidas, e você vê que no samba você vê a colagem das sinopses, né? Fora isso, é um outro problema. A gente está vivendo uma era de enredos patrocinados, e alguns patrocínios são praticamente incompatíveis com a criação de um samba, né? Quando você tem enredos sobre laticínio, enredos sobre shampoo de cabelo, né, enredo sobre umas cidades que não tem a menor vinculação com uma tradição carnavalesca, não tem nada. Então eu acho que o samba sofre essa questão mesmo do pastiche na melodia e na letra, e hoje ele está muito acorrentado também a alguns enredos que definitivamente não auxiliam a produção de obra de arte, né?
Bom Paticumbum pro Gurundum do Império, e esse ano a Caprichosos de Pilares, com esse samba sobre comércio, tem falado muito dessa influência do dinheiro nas escolas de samba. O que você acha sobre isso?
Eu acho complicado. Primeiro, a gente tem que pensar se esse é um processo com volta ou não, né? Eu acho até que tem alguma volta em relação a isso. A gente pode tentar reverter pelo menos minimamente isso. Porque quando você fala do dinheiro, quando você fala do patrocínio, aí eu acho que você tem dois problemas. Uma coisa é quando o patrocínio se coloca a serviço da escola. Mas o mais comum é você colocar a escola a serviço do patrocínio, né? Então a escola se submete ao interesse do patrocinador, às vezes você tem que colocar no samba, né, um slogan do patrocinador, e isso é um negócio terrível. E a outra coisa é que o carnaval hoje está tão caro, sobretudo no grupo especial, mas tão caro, né, que a coisa está chegando a um ritmo de loucura. E a gente tem uma supremacia de quesitos visuais, fantasia, alegorias e adereços, e quanto mais esses quesitos se desenvolvem, né, a gente vai perdendo um pouquinho a relevância que a gente tinha que dar àqueles quesitos de fundamento, o samba de enredo, a bateria, e na verdade o Império já tinha profetizado isso com o samba do Beto Sem Braço e do Aloysio, né, o Bumbum Paticumbum pro Gurundu, e é o que mais a gente vê hoje por aí. O grande problema é que 8, 9, 10 escolas têm condições de captar esses recursos, e as outras fazem o quê? É muito complicado.
As outras fazem o que podem. E o que, que a gente pode ouvir agora?
Eu acho que a gente pode ouvir um samba muito interessante, que é o samba da Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia, porque foi o primeiro enredo monotemático sobre o índio no Brasil. A gente fala muito da questão do negro. Então, como a gente já escutou o Quilombo dos Palmares, que introduz a temática afro, né, no universo do samba de enredo, o Lendas e Mistérios da Amazônia, que é um grande samba, é o samba que introduz a temática indígena.
Perfeito.
Nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. A lua apaixonada chorou tanto e do seu pranto nasceu o rio mar. E dizem mais, Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor, pois um valente guerreiro por ela se apaixonou. Foi sacrificada pela ira do pajé e na vitória régia ela se transformou. Quando chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores são das Amazonas, mulheres guerreiras, aquele ambiente de alegria, só terminava ao raiar o dia.
Uesquindô, lalá,
uesquindô, lelê,
olha só quem vem lá,
é um saci pererê. Uesquindô, lalá, uesquindô, lelê, olha só quem vem lá, é um saci pererê.
Luiz, ontem nós falamos, parece que você não concordou inteiramente comigo, mas eu levei um grande susto esse ano ao comparar a qualidade dos sambas do Grupo Especial, que são bons, mas não são brilhantes, com pelo menos 8 sambas brilhantes, como do Império Serrano, A Fé Não Costuma Falhar, Caprichosos de Pilares com Comércio, Rio das Arábias, da Em Cima da Hora, Unidos de Padre Miguel com Ariano Suassuna, Império da Tijuca com Oxum, Santa Cruz com Grande Otelo e Renascer com Candeia. Você não concorda mesmo?
Não, eu acho que a safra do Grupo A hoje é uma safra que está melhor do que a do Grupo Especial, né? Mas eu acho que a safra não está melhor propriamente porque os sambas sejam, às vezes, muito melhores, não. O Grupo A tem a felicidade, teve a felicidade, às vezes o dinheiro. A gente pode até falar brincando que o dinheiro não traz a felicidade sempre, né? Os enredos do Grupo A são enredos muito melhores. Se você parar para ver, a linha de enredos que as escolas do grupo de acesso, né? A gente fala Grupo A, mas é o grupo de acesso, a linha de enredos da história, das escolas do grupo de acesso é uma linha de enredos que proporciona sambas, né? Realmente melhores. Eu acho que tem bons sambas no Grupo Especial. Pelo menos a gente pode citar Imperatriz Leopoldinense, A Viradouro com Luiz Carlos da Vila, né? A gente pode citar o Samba da Mangueira, que eu acho que é um samba que vai crescer muito. A gente pode falar de um bom samba da Beija-Flor. Me parece que a safra do Grupo Especial, ainda que eu só veja ali um samba excepcional, muito acima da média, que para mim é o da Renascer de Jacarepaguá, eu acho que ela é uma safra mais equilibrada, mas eu acho que ela é uma safra mais equilibrada porque os enredos proporcionam sambas melhores. Enquanto no Grupo Especial você tem alguns enredos que realmente você fazer samba em cima daquilo é extremamente complicado, né? A gente pode até tecer, jogar... É uma pequena provocação. Você vê, por exemplo, um grande carnavalesco inventivo, fundamental, como o Paulo Barros, mas dificilmente você pega um enredo do Paulo Barros que tenha dado grande samba. Porque são enredos, às vezes, tão autorais, né? E aí há quem discuta, quem gosta, quem não gosta, não é esse o mérito da questão, mas você tirar dali samba é muito complicado. O que me parece é que a safra do acesso ela é uma safra mais equilibrada, né? Enquanto a safra do Especial, você tem 3, 4 sambas de bom nível. O samba da Viradouro eu acho excepcional, mas é a questão do Luiz Carlos da Vila. Agora, você tem uma leva de sambas que são muito ruins. O acesso, a meu ver, levou a grande vantagem de ter enredos melhores que proporcionam, portanto, sambas de maior qualidade.
E sem querer provocar, o samba de São Paulo está no mesmo nível do samba do Rio?
Olha, eu acho que o samba de São Paulo vem fazendo, vem crescendo, né? Vem crescendo. Ainda não, claro que nisso pode acontecer até um pouco de bairrismo no meu, mas eu acho que o Rio de Janeiro ainda é referência. Ainda que São Paulo tenha, inclusive, não é só agora não, a história do samba de São Paulo é uma história que traz obras maravilhosas. Né? Você pega, por exemplo, o Independência ou Morte da Vai Vai de 72, você pega o Narainã do Camisa Verde e Branco de 77, você pega o samba que Cabeções de Vila Prudente fez sobre Xangô, se eu não me engano, em 1981. São sambas que entram em qualquer antologia de sambas de enredo, incluindo os sambas cariocas.
Perfeito. O que a gente pode ouvir nesse bloco?
Eu acho que a gente poderia ouvir, para mim, o samba que sobra na safra do Carnaval de 2015, que é o samba da Renascer de Jacarepaguá, porque ali você uniu um grande enredo, que é um enredo sobre Candeia, com uma trinca de compositores do primeiríssimo nível, né? O Moacir Luz, que é um nome seminal da história da música brasileira, a Tereza Cristina, cantora e compositora da maior relevância, e o Cláudio Russo, que é, sem dúvida algum, um dos maiores compositores de samba de enredo, né, do século XXI.
Perfeito.
Que beleza, que beleza, que beleza!
Axé, cantei axé, a luz do quilombo, no chão do terreiro. Axé, irmão de fé, orgulho do sambista brasileiro.
Ginagô, oh, 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 vou chamar Zé Tamborzinho pra versar. Oh, Oxalá dia de graça vai chegar. É jogo, é cava, fio, é capoeira. Olha o peixeiro na feira, Jurema no catimó, Antônio, filho da flecha certeira. O seu grito é ecoar, o que a onda é maior. Sereia, a portela reunida vem cantar. Clareia, o seu verso criou asas pra voar. O mar serenou na areia. Candeia, candeia, o mar serenou na areia. Candeia, candeia, não basta ter inspiração. Pra cantar samba é preciso muito mais. A rima suada pra ganhar o pão. Lamento em louvor aos orixás.
Deixa pra mim, ioiô.
Eita serra,
vem bater samba de roda pra iaiá. Que eu preciso desse samba me encontrar. Alegrar o meu viver. Um rei, guardião de uma cultura popular. Ouça agora a voz de toda renascer. Renascer de jacaré pagã.
Luiz, chegamos ao final da entrevista e eu gostaria de abrir os microfones da Rádio Câmara para que você possa falar com o nosso público.
Bom, eu agradeço a oportunidade e eu peço que as pessoas realmente escutem mais samba de enredo. Eu acho que seria interessante que a gente conseguisse cada vez mais ter acervos de samba de enredo, não deixar que o gênero, que é um gênero épico da maior relevância, ele se perca, não deixar que o gênero perca a dimensão que ele tem, inclusive educativa, porque o samba de enredo talvez seja o gênero da música popular brasileira mais afeito a trabalho, por exemplo, em sala de aula, quando você quer trabalhar história, quando você quer trabalhar geografia. Então, o que eu diria é um convite para os ouvintes, desculpem, mas que os ouvintes escutem cada vez mais samba de enredo, que escutem, inclusive, os sambas históricos, os sambas clássicos, os sambas seminais, porque a gente tem um manancial absolutamente rico, não só da música do Rio de Janeiro, mas da música do Brasil, da cultura brasileira e, por que não dizer, da grande música popular do mundo.
Esse foi o seu Trilha das Artes. Produção Renata dos Reis, trabalhos técnicos Leandro Gregorini e apresentação Marco Antunes.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.